Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Lamentaciones.
Eu peço por favor a vocês que abram a Bíblia no livro de Lamentações,
capítulo 3.
Capítulo 3.
Vamos a leer los versículos 21 al 24.
Nós vamos ler do versículo 21 ao 24. Lamentações 3, 21 ao 24. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
En el año 1487,
em 1487,
el explorador portugués Bartolomé Díaz,
o explorador português Bartolomeu Dias,
fue el primer europeo en atravesar por un estrecho en el extremo sur de la África.
Foi o primeiro europeu a atravessar um estreito ao sul da África.
Tan peligroso que él lo bautizó con el nombre de Cabo de las Tormentas.
E esse era um lugar tão perigoso que ele deu a ele o nome de Cabo das Tormentas.
Pero cuando Juan II de Portugal se enteró del descubrimiento,
mas quando João II de Portugal soube da descoberta,
él decidió rebautizar ese estrecho.
Ele quis dar outro nome a esse estreito.
Con el nombre que se conoce en el día de hoy.
E esse é o nome que nós conhecemos hoje em dia.
Cabo de la Buena Esperanza.
Cabo da Boa Esperança.
Porque él pensaba que a través de ese estrecho podían llegar a las costas de la India.
Porque ele achou que através desse estreito eles poderiam chegar à costa da Índia.
10 años más tarde, Vasco de Gama iba a mostrar que Juan de Portugal tenía la razón.
10 anos depois, Vasco da Gama mostrou que João de Portugal tinha razão.
Así que aquí tenemos un mismo lugar con dos nombres distintos.
Então aqui nós temos o mesmo lugar com dois nomes diferentes.
Dos nombres completamente opuestos entre sí.
E dois nomes totalmente opostos entre si.
El Cabo de las Tormentas.
Cabo das Tormentas.
El Cabo de la Buena Esperanza.
E o Cabo da Boa Esperança.
Alguien ha dicho que estos dos nombres reflejan, por un lado, las dificultades del viaje.
Alguém disse que esses dois nomes, por um lado, refletem as dificuldades da viagem.
Cabo de las Tormentas.
Cabo das Tormentas.
El segundo nombre refleja la esperanza del destino.
O segundo nome reflete a esperança do destino.
Cabo de la Buena Esperanza.
Cabo da Boa Esperança.
Así que sin quererlo, Juan II de Portugal nos brindó una buena ilustración de la vida cristiana.
Então, sem querer, João II de Portugal nos deu uma boa ilustração da vida cristã.
Es la misma lección que nosotros aprendemos de este pasaje en el libro de Lamentaciones.
É a mesma lição que aprendemos nessa passagem do livro de Lamentações.
Tal como su nombre lo indica, este libro consiste en una serie de 5 poemas de lamentos.
Assim como o nome indica, esse livro é uma série de 5 poemas de lamentações.
Escrito muito provavelmente por el profeta Jeremías.
Foi escrito provavelmente pelo profeta Jeremias.
Luego de la destrucción de Jerusalén de manos del rey de Babilonia.
Logo depois da destruição de Jerusalém pelo rei da Babilônia.
En el 586 antes de Cristo.
No ano 586 antes de Cristo.
Durante muchos años el Señor estuvo llamando a la nación al arrepentimiento a través de sus profetas.
Durante muitos anos Deus esteve chamando a nação ao arrependimento através dos profetas.
Pero ellos decidieron cerrar su corazón a la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde.
Mas eles decidiram fechar o coração à voz de Deus até que foi tarde demais.
La devastación de Jerusalén y el cautiverio babilónico fue uno de los episodios más terribles en la historia de Israel en el Antiguo Testamento.
A devastação de Jerusalém e o cativeiro babilônico foi um dos episódios mais terríveis da história da nação de Israel no Antigo Testamento.
¿Alguna vez ustedes han visto fotos de Berlín
Se vocês já viram alguma vez as fotos de Berlim
ou da cidade de Dresde durante a Segunda Guerra Mundial
ou da cidade de Dresde durante a Segunda Guerra Mundial,
vão ter uma ideia de lo que Jeremias estava experimentando quando escreveu o livro de Lamentações.
Vocês vão ter uma ideia do que Jeremias estava sentindo quando escreveu o livro de Lamentações.
Jerusalém e o templo completamente devastados.
Jerusalém e o templo totalmente destruídos.
Niños, adultos destroçados em las calles,
crianças e adultos destroçados pelas ruas,
miles llevados al cautiverio a la tierra de Babilonia,
milhares de pessoas levadas ao cativeiro para a terra da Babilônia.
En los capítulos 1 y 2 del libro Jeremías habla de este evento a través de los ojos de la nación.
Nos capítulos 1 e 2 do livro, Jeremias fala deste capítulo através dos olhos da nação.
Pero cuando llegamos al capítulo 3, el libro se torna muy personal.
Mas quando nós chegamos no capítulo 3, o livro se transforma em algo muito pessoal.
Noten lo que dice Jeremías capítulo 3 versículos 1 al 4.
Perceba o que diz Jeremias capítulo Lamentações 3 do 1 ao 4. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos.
Se dão conta, Jeremias sabia que detrás do poder de los babilônios,
vocês percebem que Jeremias entendia que por trás do poder dos babilônicos
havia um poder infinitamente superior que estava usando a Nabucodonosor como vara de seu castigo.
Existia um poder infinitamente superior que estava usando Nabucodonosor como a vara para castigar.
Era Deus el que al final de cuentas estava castigando a Israel por sua grosseira idolatria.
Então, no final das contas, era o próprio Deus que estava castigando Israel pela sua grotesca idolatria.
Isso é precisamente o que causa tanto dolor en el corazón de Jeremías.
E isso é exatamente o que causa tanta dor no coração de Jeremias.
El hecho de saber que el mismo Dios se había volcado contra ellos.
O fato de saber que o próprio Deus estava contra eles.
Noten lo que dice el versículo 8 del capítulo 3.
Perceba o capítulo 8 o versículo 8 do capítulo 3. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração.
Jeremias sentia que Deus não estava escutando suas orações.
Jeremias sentia que Deus não estava escutando as suas orações.
Que Deus se havia vuelto de repente em el enemigo número 1 da nação de Israel.
Que Deus se transformou agora no inimigo número 1 da nação de Israel.
Veja o versículo 16.
Veja o versículo 16 ao 18. Quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor.
Jeremias está navegando aqui por el cabo de las tormentas.
Aqui Jeremias está navegando pelo cabo das tormentas.
Pero cuando llegamos al versículo 21,
mas quando chegamos no versículo 21,
el panorama cambia abruptamente.
O panorama muda totalmente.
El cabo de las tormentas se convierte de repente en el cabo de la buena esperanza.
O cabo das tormentas se transforma de repente no cabo da boa esperança.
Y nos preguntamos qué es lo que ha pasado aquí.
E a gente pergunta o que aconteceu aqui.
Porque las circunstancias de Jeremías siguen siendo las mismas.
Porque a situação de Jeremias continua igual.
Nada ha cambiado.
Não mudou nada.
Pero Jeremías ha cambiado.
Mas Jeremias mudou.
Jeremías ha tomado la decisión de contemplar el panorama a través del carácter de Dios.
Jeremias tomou a decisão de olhar o panorama através do caráter de Deus.
No a través de las circunstancias.
E não através das circunstâncias.
Así que fue su teología lo que cambió su perspectiva.
Então foi a teologia dele que mudou a perspectiva.
Mis hermanos, nosotros necesitamos buena teología.
Meus irmãos, nós precisamos de boa teologia.
Nuestros hermanos en la iglesia necesitan buena teología.
Nossos irmãos da igreja precisam de boa teologia.
La teología no es para una élite en la iglesia.
A teologia não é para a elite da igreja.
La teología es para los cristianos.
A teologia é para os crentes.
Porque es el estudio de la persona de Dios.
Porque é o estudo da pessoa de Deus.
Y hay al menos cuatro grandes verdades en este pasaje.
E há pelo menos quatro grandes verdades nessa passagem.
Acerca de nuestro Dios.
Acerca do nosso Deus.
Que serán de mucho consuelo cuando tengamos temos que atravessar por el cabo de las tormentas.
Que serão grande consolo quando nós tenhamos que passar pelo cabo das tormentas.
Quatro poderosas razões para afianzarnos en la realidad.
Quatro poderosas verdades para fincar a nossa vida na verdade.
De que apesar de las turbulencias de la vida,
a verdade de que apesar das turbulências da vida,
si somos creyentes,
se nós somos crentes,
podemos rebautizar essas águas.
Nós podemos rebatizar, renomear essas águas.
Com o nome de Cabo de la Buena Esperanza.
Com o nome de Cabo da Boa Esperança.
La primera razón es que Dios nos ama con un amor que nunca cambia, con un amor que nunca termina.
A primeira razão é que Deus nos ama com amor que nunca muda, que nunca termina.
Note lo que Jeremías le dice a su propia alma.
Olha o que Jeremias disse à sua própria alma.
Versículos 21 y 22.
Versículos 21 e 22.
Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumido.
Pela misericórdia do Senhor não temos sido consumidos.
Porque nunca decayeron sus misericordias.
Porque as suas misericórdias nunca falham.
Literalmente nunca decayeron sus bondades.
Literalmente nunca falhou a sua bondade.
La palabra que se traduce aquí como misericordia en la primera parte del versículo.
A palavra traduzida como misericórdia na primeira parte do versículo.
Es un término muy rico en el idioma hebreo.
É termo muito rico no idioma hebraico.
Es la palabra hebrea hesed.
É a palavra hebraica hesed.
Señala hacia una clase de amor que se encuentra enraizada en el pacto de Dios.
É tipo de amor que está enraizado no pacto de Deus.
Podríamos traduzir la lealtad al pacto.
Nós poderíamos traduzir como lealdade ao pacto.
O misericordia del pacto.
Ou a misericórdia do pacto.
La palabra pacto puede ser traducida en una forma muy sencilla.
E a palavra pacto pode ser traduzida de uma maneira muito simples.
Como una promesa de Dios sobre la cual él jura.
Como uma promessa de Deus sobre a qual ele faz juramento.
É uma promessa a que Deus lhe interpõe juramento.
É uma promessa acompanhada do juramento.
Diz o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 6.
O autor da carta aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 6.
Que quando Deus lhe hizo a promessa a Abraão, referindo-se a Gênesis capítulo 15.
Que quando Deus fez a promessa a Abraão, referindo-se a Gênesis capítulo 15.
Não podendo jurar por outro maior, jurou por si mesmo.
Não podendo jurar por alguém maior que ele, jurou por si mesmo.
Se dão conta, Deus prometeu e Deus jurou.
Percebem isso? Deus promete e agora Deus jurou.
E diz o autor da carta.
E o autor da carta diz.
Para que por duas coisas impossíveis, por duas coisas imutáveis, em las quais é impossível que Deus minta.
Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta.
Tengamos fortíssimo consuelo.
Tenhamos consolo fortíssimo.
Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Nós que estamos fiados na esperança colocada diante de nós.
Mis queridos hermanos, el amor de Dios no depende de sus emociones.
Queridos irmãos, o amor de Deus não depende das suas emoções.
No depende de qué lado de la cama él se levanta en ese día.
Não depende do lado da cama que ele acordou naquele dia.
El amor de Dios depende de su voluntad.
O amor de Deus depende da sua vontade.
Desde antes de la fundación del mundo.
Desde antes da fundação do mundo.
Dios el Padre hizo un pacto con Dios el Hijo.
Deus o Pai fez pacto com Deus Filho.
Dios le prometió al hijo un pueblo.
Deus prometeu povo ao filho.
Un pueblo que sería el objeto de su amor inmutável.
Povo que seria objeto do amor imutável.
Y si tú eres cristiano.
E se você é cristão.
Tú y yo estábamos incluidos en esa promesa.
Você e eu estávamos incluídos nessa promessa.
Dios tomó la decisión de amarnos.
Deus tomou a decisão de nos amar.
De paso, mis hermanos casados.
E meus irmãos casados.
É por isso que Deus sempre será nosso modelo para entender de que se trata o matrimônio.
É por isso que Deus sempre será o modelo para entender o que é o casamento.
As pessoas do mundo têm o conceito equivocado de que o matrimônio está sustentado em el amor.
As pessoas do mundo entendem, têm conceito errado de que o matrimônio está sustentado pelo amor.
Não, é ao revés.
Mas é o contrário.
É o amor que está sustentado em el matrimônio.
É o amor que é sustentado pelo casamento.
Eu devo amar a minha esposa.
Eu devo amar minha esposa.
Porque no dia da boda eu prometi que lo haria.
Porque no dia do casamento eu prometi fazer isso.
Delante de Deus e delante de los hombres.
Eu disse diante de Deus e dos homens.
Eu fiz uma promessa de amá-la com amor incondicional.
Eu fiz uma promessa de amá-la com amor incondicional.
Em pobreza e abundância.
Na pobreza e na riqueza.
Em saúde e enfermidade.
Na saúde e na doença.
Tu te acuerdas desse voto?
Você lembra dessa promessa?
Porque no dia da boda uno promete de todo.
Porque no dia do casamento a gente promete tudo.
Pero uno está obligado a cumprir lo que prometió.
Mas a gente está obrigado a cumprir o que prometemos.
Dios nos ama porque él lo prometió.
Deus nos ama porque ele prometeu.
E por si eso fuera poco.
E como se fosse pouco.
Él juró por sí mismo que cumpliría su promesa.
Ele jurou por si mesmo que iria cumprir a promessa.
Es por eso que las misericordias del Señor jamás terminan.
É por isso que as misericórdias do Senhor não têm fim.
Porque não dependem de ti nem de mim, dependem de Ele.
Porque elas não dependem de você ou de mim, dependem dele.
Agora, devo fazer uma aclaração exegética aqui.
Agora eu tenho que fazer um esclarecimento exegético aqui.
Há uma pequena variação na tradução da primeira linha do versículo 22.
Há uma pequena variação na tradução da primeira linha do versículo 22.
Algumas versões lo traduzem las misericordias por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
Algumas versões traduzem pela misericórdia do Senhor não temos sido consumidos.
Pero otras versiones lo traducen las misericordias del Señor jamás termina.
Mas outras versões traduzem as misericórdias do Senhor nunca terminam.
La primera versión está relacionando el verbo consumirse o terminar con el pueblo de Dios.
A primeira versão une consumir com o povo de Deus.
Nosotros no hemos sido consumidos por las misericordias de Dios.
É como dizer, nós não fomos consumidos pela misericórdia de Deus.
La otra versión,
a outra versão,
conecta el verbo con las misericordias del Señor.
Conecta o verbo com a misericórdia do Senhor.
Son las misericordias del Señor la que no se consume.
Então são as misericórdias do Senhor que não podem ser consumidas.
Son las misericordias del Señor las que jamás terminan.
São as misericórdias do Senhor que não têm fim jamais.
El problema es que las dos reflejan una verdad bíblica.
O problema é que as duas refletem uma verdade bíblica.
En Malaquías capítulo 3, versículo 6 en adelante.
Em Malaquias 3, do 6 em diante.
El Señor dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
O Senhor diz, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram consumidos.
Porque Dios hizo un pacto con Jacob, Israel não podia ser consumida porque Deus prometeu preservá-la.
Porque Deus fez um pacto com Jacó, Israel não podia ser consumido porque Deus prometeu preservar Israel.
Assim que essa tradução refleja uma verdade bíblica.
Então essa tradução também reflete uma verdade bíblica.
Sin embargo, e sem ser dogmático al respecto.
Porém, sem querer ser dogmático quanto a isso.
Personalmente penso que o contexto favorece a segunda tradução.
Eu pessoalmente penso que o contexto favorece a segunda tradução.
Notem como conclui o versículo 22.
Veja como o versículo 22 conclui.
Las misericordias del Señor jamás terminan porque nunca decayeron sus misericordias.
As misericórdias do Senhor jamais terminam porque nunca caem as suas misericórdias.
Ora, esta palavra misericórdia em la segunda linha.
Essa palavra misericórdia na segunda linha.
É um termo hebreu diferente a la de la primera línea.
É um termo hebraico diferente daquele da primeira linha.
E deve ser traduzido como bondade.
E deve ser traduzido como bondade.
Las misericordias del Señor jamás terminan porque nunca decayeron sus bondades.
A misericórdia do Senhor nunca termina porque nunca cai e termina a sua bondade.
E esta palavra bondade proviene de um término que significa vientre, señala el vientre de la mujer.
E essa palavra bondade vem de um termo que aponta para o ventre de uma mulher.
Assim como as mulheres cuidam com ternura el fruto de su vientre,
assim como as mulheres cuidam com carinho do fruto do seu ventre,
Deus cuida com ternura a todos aqueles que são el fruto de su vientre electivo.
Deus cuida com carinho de todos aqueles que são fruto do seu ventre que elege.
Nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios.
Nós fomos gerados pela palavra de Deus.
De modo que estas dos palabras, misericordias y bondades,
de forma que essas duas palavras, misericórdia e bondade,
apuntan hacia dos realidades del amor de Dios.
Mostram duas realidades do amor de Deus.
La primera, misericordia, resalta su fidelidad al pacto.
A primeira, a palavra misericórdia, fala da fidelidade ao pacto.
Ele nos ama porque decidiu amar-nos.
Ele nos ama porque ele decidiu nos amar.
Prometeu amar-nos.
Ele prometeu nos amar.
E jurou amar-nos.
E ele jurou nos amar.
A segunda palavra ressalta a ternura e compaixão desse amor.
A segunda palavra ressalta a ternura e a compaixão deste amor.
Seu amor é constante.
Seu amor é constante.
E seu amor é tierno.
E o seu amor é ao mesmo tempo terno.
Mi hermano amado.
Meu amado irmão.
Mi hermana amada.
Minha amada irmã.
Deus decidiu amarte porque decidiu amarte.
Deus decidiu te amar porque ele decidiu te amar.
Não é por algo que haja em ti ou em mim.
Não é por uma coisa que existe em você ou em mim.
Foi por el puro afecto de su voluntad.
Foi pelo puro afeto da sua vontade.
Su amor por ti es eterno.
O amor dele por você é eterno.
Porque não depende de ti.
Porque não depende de você.
Depende de él.
Depende dele.
Pero hay otra razón en nuestro texto para mantener la esperanza en medio de las circunstancias más desesperadas.
Mas existe outra razão no nosso texto para manter a esperança em meio às situações mais desesperadoras.
Y es el hecho de que Dios renueva sus misericordias y sus bondades cada manhã.
E é o fato de que Deus renova a sua misericórdia e a sua bondade a cada manhã.
Versículo 23.
Versículo 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Notem o plural aqui, novas são cada manhã. Que são os que são novas cada
manhã? Perceba o plural aqui, novas são cada manhã. O que é que são novas?
As misericórdias e as bondades do Senhor.
As misericórdias e as bondades do Senhor.
As misericórdias e bondades do Senhor são constantes.
As misericórdias e bondades do Senhor são constantes.
Pero ao mesmo tempo são novedosas.
Mas ao mesmo tempo elas trazem um ar de novidade.
São constantes porque ele não cambia.
São constantes porque ele não muda.
Pero al mismo tiempo son novedosas.
Mas ao mesmo tempo elas são novas.
Porque Dios nos presenta cada día nuevas oportunidades para experimentar su gracia y su favor.
Porque a cada dia Deus nos dá novas oportunidades para provar sua graça e experimentar o seu favor.
Las misericordias del Señor son como el maná.
As misericórdias do Senhor são como o maná.
Caem cada manhã.
Caem todas as manhãs.
Cada manhã.
Todas as manhãs.
Cada novo dia, Ele tem para nós uma nova porção de sua graça.
A cada novo dia, Deus tem para nós uma nova porção da sua graça.
Pensem de novo em el amor de los padres hacia su niño recién nacido.
Pense novamente no amor dos pais para com o seu filho recém-nascido.
Los bebés requieren de mucho esfuerzo y de mucho trabajo.
Bebês dão muito trabalho e requerem muito esforço.
Ellos traen una alarma de fábrica.
Eles têm um alarme que vem de fábrica.
Cuando tienen hambre.
Então quando tem fome.
Y no hay manera de callarlos.
E não tem como calar a boquinha deles.
Yo recuerdo cuando nació nuestra hija mayor.
Eu lembro quando a nossa filha mais velha nasceu.
Yo no sé por qué se cogen con levantarse a las 2 de la mañana.
Eu não sei por que elas querem levantar às 2 da manhã.
Y luego a las 5.
Aí querem acordar de novo às 5.
Y ella comenzaba a hacer un ruidito.
E ela começava a fazer um barulhinho.
Y yo decía, "No, no, no." Pero no había manera.
Mas não tinha jeito.
Los niños requieren de mucho esfuerzo.
As crianças dão muito trabalho.
Lo increíble es que nosotros los padres nos levantamos por la mañana.
E é incrível como nós, os pais, nos levantamos de manhã.
Y vemos el rostro del bebé.
E vemos o rosto do neném.
Y experimentamos la misma ternura como si los estuviéramos viendo por primera vez.
E temos o mesmo carinho como se a gente visse pela primeira vez.
Así es el amor de Dios.
Assim é o amor de Deus.
Cada dia Deus nos mira com compaixão e misericórdia.
Cada dia Deus nos olha com compaixão e misericórdia.
É um amor que se renueva cada
manhã. É um amor que é renovado a cada manhã.
Não porque as misericórdias de ayer fueram defectuosas.
Não é porque tinha defeito na misericórdia de ontem.
Sino porque as misericórdias de ayer eram para os problemas de ayer.
Mas é porque as misericórdias de ontem eram para os problemas de ontem.
Não para os problemas de
hoje. Não eram para os problemas de hoje.
Assim que não os afaneis por el dia de amanhã, diz
então,
o Senhor.
Então não estejam preocupados pelo dia de amanhã, diz o Senhor.
Porque el dia de amanhã trará seu afano.
Porque o dia de amanhã trará seu próprio cuidado.
Basta a cada dia seu próprio mal.
E basta cada dia o seu mal.
Cada dia tem sua própria cota de problemas.
Cada dia traz a sua própria cota de problemas.
Pero por essa mesma razão, Deus tem reservado para nós um paquete de suas misericórdias.
Mas por essa própria razão é que Deus tem para nós um kit de misericórdias.
Que serão suficientes para enfrentar os problemas de este
dia. Que serão suficientes para enfrentar o problema do dia de hoje.
Assim que não te afanes por el dia de
amanhã. Então não fique preocupado pelo dia de amanhã.
Ni quieras que Deus te dê hoje a graça de passado
amanhã. Nem queira que Deus te dê hoje a graça que é para depois de amanhã.
Algumas pessoas leem o livro dos mártires de Fox.
Algumas pessoas leem o livro dos mártires de Fox.
E de imediato pensam se eu tivesse que enfrentar a
fogueira. E eles pensam se eu tivesse que enfrentar a fogueira,
eu seria capaz?
Será que eu poderia fazer isso?
Bueno, si tú me preguntas a mí ahora,
se você perguntar isso para mim agora,
mi respuesta sería no.
Minha resposta agora seria não.
Pero yo estoy seguro que si tuviera que enfrentar la hoguera,
mas eu tenho certeza que se eu tivesse que enfrentar a fogueira,
en ese momento Dios nos daría la gracia.
Naquele momento Deus me daria a graça.
Así que confía más bien.
Então confie
em el hecho de que cada dia de tu vida,
no fato de que a cada dia da tua vida,
el Dios que te salvó de pura gracia en Cristo,
o Deus que te salvou pela pura graça que há em Cristo,
estará al lado tuyo cuidando de ti.
Ele vai estar do teu lado cuidando de você
y proveyéndote las misericordias que vas a necesitar cada segundo de
tu vida. E te dando a misericórdia que você vai precisar para cada segundo da tua vida.
Nosotros cantamos en las iglesias, oh tu fidelidad.
Nós cantamos nas igrejas, oh tua fidelidade.
Lo cantamos uno de estos días aquí en la conferencia.
Cantamos um desses dias aqui mesmo na conferência.
En la primera línea del original de este himno, escrito por Thomas Chisholm.
Na primeira linha desse hino escrito originalmente por Thomas Chisholm.
Dice en inglés, no sé cómo dice en portugués.
Em inglês diz, não sei como diz em português.
Morning by morning, new mercies I see.
Manhã após manhã eu vejo as tuas misericórdias.
Nuevas misericordias mañana tras mañana.
São novas misericórdias manhã após manhã.
Así que te puedes levantar mañana.
Então você pode despertar amanhã
e passado
amanhã e depois de amanhã
e até o final de tua vida
e até o fim da tua vida
com essa confiança.
Com essa confiança.
Porque não haverá um solo dia de tua vida em que Deus deixe de cumprir essa promessa.
Porque não existirá nenhum só dia da sua vida em que Deus deixe de cumprir essa promessa.
Nós não sabemos o que será de nossa vida em el dia de
amanhã. Nós não sabemos o que vai ser da nossa vida amanhã.
Não sabemos as tentações que vamos a enfrentar.
Não sabemos que tentações enfrentaremos.
Os problemas de saúde que vamos a ter.
Nem os problemas de saúde que teremos.
Pero hay una cosa que tú y yo sabemos con toda certeza.
Mas há uma coisa que você e eu podemos saber com certeza.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Com certeza a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Salmo 23. Las misericordias del Señor, dice el texto, nos perseguirán.
As misericórdias do Senhor nos seguirão. Não, o texto
Deus
diz.
Está mais interessado em bendecir-te que tu e eu em receber sua bendição.
Deus está mais interessado em abençoar a vocês do que eu e você estamos interessados em receber bênçãos.
E sabes por que nós podemos confiar nessa promessa?
E sabe por que nós podemos confiar nessa promessa?
Por la terceira razão que encontramos em nosso texto.
Pela terceira razão que encontramos no texto.
Já hemos dicho que el amor de Dios nunca termina, nunca cambia.
Já dissemos que o amor de Deus não termina nem muda.
Já hemos dicho que Dios renueva sus misericordias y sus bondades cada
manhã. Falamos que Deus renova suas misericórdias e bondades a cada manhã.
Pero ninguna de esas cosas sería un consuelo.
Mas nada disso seria um consolo.
Si no fuera por lo que Jeremías dice en el versículo 23.
Se não fosse o que Jeremias diz no versículo 23.
Nuevas son cada
mañana. Novas são cada manhã.
Grande es tu fidelidad.
Grande é a tua fidelidade.
Se dão conta do cambio que ha habido aqui?
Você percebe a mudança que houve aqui?
Jeremias ha estado hablando acerca de Deus.
Jeremias esteve falando sobre Deus.
Pero ahora de repente él está hablándole a Dios.
Mas agora ele está falando com Deus.
En una exclamación de alabanza hacia Dios.
E numa exclamação de louvor a Deus.
Repentinamente su teología se ha convertido en doxología.
De repente a sua teologia se transforma em doxologia.
Mira, mi hermano, si tu teología.
Olha, meu irmão, se a tua teologia
não te leva a alabar a Deus,
não te leva a louvar a Deus,
não te leva a estar assombrado com
Deus, não te faz sentir assombro diante de Deus,
tua teologia é defeituosa.
A sua teologia está com defeito.
Se tu não querias saltar de la silla ayer quando hablábamos acerca Michael Reeves acerca de la Trinidad de Deus,
se você não tinha vontade de pular da cadeira quando Michael Reeves falava sobre a Trindade divina,
e como essa Trinidad se apresenta claramente no Evangelho de Jesus Cristo.
E como essa Trindade é apresentada claramente no Evangelho de Jesus Cristo?
Então, nossa teologia é defeituosa.
Então, a nossa teologia está com defeito.
Temos que convertir nossa teologia em doxologia.
Nós precisamos transformar nossa teologia em doxologia.
Grande é tu fidelidade.
Grande é a tua fidelidade.
Esta palavra significa firmeza.
Essa palavra significa firmeza.
Constância. Confiabilidade.
Confiança, confiabilidade.
Nuestro Dios es constante y fiel.
Nosso Deus é constante e fiel.
Cuando él promete algo lo cumple.
Quando ele promete uma coisa, ele cumpre.
No solo porque él es confiable.
Não somente porque ele é digno de confiança,
sino porque nada ni nadie puede impedir que él haga lo que él se ha propuesto.
Mas porque nada nem ninguém pode impedir que ele faça aquilo que ele desejou fazer.
Eu posso fazer-te uma promessa?
Eu posso te fazer uma promessa?
E ter a melhor intenção do mundo de cumpri-la?
E ter a melhor intenção do mundo de cumprir minha promessa?
Pero um montão de coisas podem ocorrer que me impidam cumprir minha promessa.
Mas podem acontecer um monte de coisas que me impeçam de cumprir a promessa.
Eu pensava que ia chegar aqui no martes na manhã.
Eu pensava que ia chegar aqui na quarta-feira de manhã.
E chegamos no miércoles na manhã.
E chegamos na quinta de manhã.
Porque nós não controlamos as circunstâncias.
Porque nós não controlamos as circunstâncias.
Pero a Deus nunca lhe ocorre isso.
Mas com Deus nunca acontece isso.
Porque ele não só é veraz.
Porque ele não somente é verdadeiro,
sino também soberano e todo poderoso.
Ele também é soberano e todo poderoso.
Não existe nada nem nadie que pueda frustrar seus planos.
Nada nem ninguém pode frustrar os seus planos.
Ele é absolutamente confiável em todo tempo e em todas as
circunstâncias. Ele é absolutamente digno de confiança em todo tempo e em qualquer circunstância.
Nuestro Dios es fiel en medio de la aflicción.
Nosso Deus é fiel em meio à aflição.
Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste.
Reconheço, Senhor, que os teus juízos são justos e que conforme a tua fidelidade o Senhor me afligiu.
Dios es fiel cuando aflige, mis hermanos.
Deus é fiel quando aflige,
porque
meus irmãos.
Porque siempre él tiene un propósito santo y bueno en cada una de las aflicciones que él permite.
Cada uma das aflições que ele permite em nossas vidas, ele tem um propósito santo e bom.
Nuestro Dios es fiel en la tentación.
Nosso Deus é fiel na tentação.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Não veio sobre nós nenhuma tentação senão humana.
Pero fiel es Dios.
Mas fiel é Deus.
Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir.
Que não deixará vocês ser tentados além do que possam resistir.
Sino que dará juntamente con la tentación la salida.
Mas com a tentação ele também dá o escape.
Nuestro Dios es fiel en su propósito de santificar-nos.
Nosso Deus é fiel no seu propósito de nos santificar.
E el mismo Dios os santifique por completo.
O mesmo Deus de paz os santifique completamente.
E todo vuestro ser, espírito, alma e cuerpo seja guardado irrepreensível hasta la venida del Señor Jesucristo.
E todo vosso ser, espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo.
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Fiel é aquele que chama, o qual também fará.
Algum dia tu e eu seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo.
Algum dia você e eu seremos semelhantes a Jesus Cristo.
Mira tu irmão que está ao lado tuyo.
Olhe para o irmão que está do teu lado.
Mira, se tu pudieras ver a tu hermano como ele vai ser quando seja glorificado.
Se você pudesse ver o teu irmão como ele vai ser quando for glorificado.
Tu serias tentado a adorá-lo.
Você ia ser tentado a adorá-lo.
Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre.
Porque os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai.
Seremos como Jesús.
Seremos como Jesus.
Porque Dios es fiel.
Porque Deus é fiel.
Nuestro Dios es fiel en perdonar cuando nos arrepentimos de nuestros pecados.
Deus é fiel em nos perdoar quando nos arrependemos dos pecados.
1 João 1:9. Si confessamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e limpar-nos de toda maldade.
Ya Cristo pagó por ellos en la cruz.
Cristo já pagou pelos pecados na cruz.
Y Dios no va a castigar el pecado dos veces.
Então Deus não vai castigar o pecado duas vezes.
Ele é fiel e justo para perdonar
nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados.
Nuestro Dios es fiel.
Nosso Deus é fiel.
Absolutamente fiel.
Absolutamente fiel.
Cada palavra que sai de sua boca se cumprirá.
Cada palavra que sai da sua boca se cumprirá.
Porque ele não é mais ou menos fiel.
Porque ele não é mais ou menos fiel.
Ele é fiel.
Ele é fiel.
De hecho, nadie puede ser más o menos fiel.
De fato, ninguém pode ser mais ou menos fiel.
Ou eres fiel ou não lo eres.
Ou você é fiel ou você não é.
Há uma palavra para os esposos que são fieles a suas esposas, el 99% de los casos.
Existe uma palavra para os esposos que são fiéis às esposas 99% das vezes.
Se chamam adúlteros.
Eles são chamados de adúlteros.
La fidelidad es un atributo absoluto.
A fidelidade é um atributo absoluto.
Y nuestro Dios es fiel el 100% de las veces.
Deus é fiel 100% das vezes.
Es imposible que Dios sea inconsistente.
É impossível que Deus seja inconsistente.
Es imposible que Dios se contradiga a sí mismo.
É impossível que Deus entre em contradição.
Porque él no puede negarse a sí mismo, dice Pablo.
Porque ele não pode negar a si mesmo, diz Paulo.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán.
Céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão.
Y ahora yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú crees eso?
Agora eu pergunto a você, irmão e irmã, você crê nisso?
¿Tú crees que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios?
Acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus?
Para aqueles que são chamados conforme a seu propósito.
Para aqueles que são chamados conforme seu propósito.
El bien no es tener una mansión, un yate o un jet privado.
Bem não é ter uma mansão, um iate ou um jatinho.
No, el bien es ser como Jesús.
O bem aqui é ser como Jesus.
A los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo.
Aos que antes conheceu também predestinou para que fossem feitos conforme a imagem do seu filho.
Todas las cosas obran para ese bien.
Todas as coisas cooperam para esse bem.
Para pulirnos y ser como Jesús.
Para nos pulir, para que sejamos como Jesus.
Para que nuestro carácter sea hermoso como el
carácter
de Jesús.
Para que o nosso caráter seja bonito como o caráter de Jesus.
Tu crees eso?
Você acredita nisso?
Tu crees que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús?
Você acredita que o nosso Deus suprirá tudo que nos falta conforme a sua riqueza em glória em Jesus?
Dios prometió eso.
Deus prometeu isso.
Y me llama la atención que Dios no dice en Filipenses 4:19.
E me chama a atenção o fato de que Deus não diz em Filipenses 4:19
que él nos dará de sus riquezas.
Que ele nos dará das suas riquezas.
No, es conforme a sus riquezas.
É conforme às suas riquezas.
Si Bill Gates me da de sus riquezas?
Se Bill Gates me dá das suas riquezas?
Pueden ser desde $5 hasta un millón.
Pode ser dos $5 até $1 million.
Ahora,
milhão.
Si Bill Gates me dá conforme a sus riquezas.
Mas se ele me dá conforme as suas riquezas,
isso é outra coisa.
Então é outra coisa.
Tu crees que Deus nos dará conforme a suas riquezas em glória todo o que nos falta?
Você acredita que Deus nos dará conforme as suas riquezas em glória tudo aquilo que falta em nós?
Ele o fará porque ele é fiel.
Ele fará isso porque ele é fiel.
Y eso nos lleva de la mano a la cuarta y última enseñanza de nuestro pasaje.
Y eso nos lleva a cuarto y último ensino de esa pasaje.
Por cuanto nuestro Dios es amante, es fiel, renueva sus misericordias cada mañana.
Porque o nosso Deus ama, é fiel e renova suas riquezas a cada manhã.
Él es todo lo que necesitamos.
Ele é tudo o que nós precisamos.
Deus é todo o que necessitamos.
Deus é tudo o que precisamos.
Vejam o versículo 24.
Veja o versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
Jeremias parece estar pensando aqui em lo que Deus disse acerca de los levitas em Números capítulo 18, versículo 20.
Jeremias parece estar pensando aqui no que Deus diz dos levitas em Números capítulo 20.
Quando se estava repartindo a terra de Canaã.
Quando estavam dividindo a terra de Canaã.
Deus lhe disse a Arão acerca de los levitas.
Deus disse a Arão acerca dos levitas.
Não tendrás heredad en su tierra.
Vocês não terão herança na terra.
Ni tendrás posesión entre ellos.
Nem terão posses entre eles.
Ahora escuchen la razón.
Agora escute o motivo.
¿Estaba siendo Dios tacaño con los levitas?
Será que Deus estava sendo pão duro com os levitas?
¿Estaba siendo Dios cruel con los levitas?
Deus estava sendo cruel com os levitas?
No, los levitas se llevaron la mejor parte.
Não, os levitas ficaram com a melhor parte.
Yo soy tu porción e tua herança entre os filhos de Israel.
Eu serei a sua porção e a sua herança entre os filhos de Israel.
É como se Deus lhe estivesse dizendo aos levitas.
É como se Deus estivesse dizendo aos levitas.
Quando cheguem na terra de Canaã.
Quando vocês chegarem na terra de Canaã.
Não vou dar-lhes nada.
Eu não vou dar nada a vocês.
Porque eu serei vuestro todo.
Porque eu serei o tudo de vocês.
La porción que les tocó a los levitas no solamente era suficiente.
A parte dos levitas não apenas era suficiente.
Era demasiado.
Era muito.
Es la misma idea que expresa el Salmo David en el Salmo 16.
É a mesma ideia que Davi expressa no Salmo 16.
El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa.
O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice.
Tú sustentas mi suerte.
Tu sustentas a minha sorte.
Y ahora David está pensando como si Dios estuviera tomando un cordel y repartiendo la tierra de Canaán.
E agora ele pensa como se Deus estivesse esticando uma corda e repartindo a terra de Canaã.
E como Deus é sua herança e sua porção.
E como Deus é a sua herança e a sua porção.
Agora diz David, as cordas me caíram em lugares deleitosos.
Agora ele diz, as cordas caíram sobre lugares deleitosos.
E é hermosa a heredade que me ha tocado.
E é muito bela a herança que me pertence.
Isso é o que Jeremias tem em mente.
Isso é o que Jeremias tem em mente.
Deus é sua porção.
Deus é a sua porção.
Os babilônios podiam destruir Jerusalém.
Os babilônios podiam destruir Jerusalém.
Os babilônios podiam destruir o templo.
Eles podiam destruir o templo.
Mas não podiam quitar-lhe a Jeremias o mais valioso, o mais hermoso, o mais maravilhoso que ele tinha.
Mas eles não podiam tirar aquilo de mais maravilhoso e lindo que Jeremias tinha.
Porque Deus era sua porção.
Porque Deus era a porção dele.
E isso é mais que suficiente.
Isso é mais do que suficiente. Isso
é o que Asaf teve que dizer-lhe a sua alma.
Isso é o que Asaf teve que dizer à sua alma.
Quando sentiu o veneno da envidia corroendo seu coração.
Quando ele sente o veneno da inveja corroendo seu coração.
Ao considerar a prosperidade dos ímpios.
Quando ele pensou na prosperidade dos ímpios.
A quem tenho eu no céu senão a ti?
Ele diz: quem tenho eu no céu senão a ti?
E fora de ti nada desejo em la tierra.
E fora de ti nada desejo na terra.
Minha carne e meu coração desfalecem.
Minha carne e meu coração desfalecem.
Isso é realismo bíblico.
Isso é realismo bíblico.
Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Mas a rocha do meu coração e a minha porção é Deus para sempre.
Mi querido hermano, esa es la porción que tú y yo tenemos si
meu querido
estamos
irmão,
en Cristo.
Essa é a porção que você e eu temos se estamos em Cristo.
Es una porción más que suficiente.
É algo mais do que suficiente.
E é uma porção que nada nem nadie nos pode quitar.
E é algo que nada nem ninguém pode nos tirar.
O problema que nós temos, tu e eu.
O problema que você e eu temos.
Es que muchas veces perdemos de vista la realidad de que nuestro Dios es todo lo que necesitamos.
É que muitas vezes nós perdemos de vista a realidade de que o nosso Deus é tudo que precisamos.
E Deus, em seu amor e em sua bondade,
e Deus no seu amor e na sua bondade,
se vale de las aflições,
usa as aflições
para livrar-nos de nossa idolatria e levar-nos de volta hacia
Ele. Para nos livrar da nossa idolatria e nos levar de novo até Ele.
Me leía mi esposa ayer en un libro de Paul Tripp.
Ontem estava lendo com minha esposa um livro de Paul Tripp
que se chama Asombro.
Que se chama Asombro.
Que quando um creyente não está assombrado com Deus.
Que quando um crente não está assombrado com Deus.
Inevitavelmente se vai assombrar com outras coisas.
Inevitavelmente vai se assombrar com outras coisas.
E Deus, que sabe que Ele é o melhor que Ele pode dar-te.
E Deus, como sabe que Ele é o melhor que Ele pode te dar.
Muitas vezes te vai quitar bienes menores.
Muitas vezes vai tirar de você bens menores.
Para llevarte a disfrutar de un bien infinitamente mayor.
Para que você possa desfrutar de um bem infinitamente maior.
El mismo.
Ele mesmo.
Fue para hacer posible que disfrutáramos de esa bendición que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz.
Foi para tornar possível que desfrutássemos essa bênção que o nosso Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz.
Dios es la bendición del evangelio.
Deus é a bênção do evangelho.
No es el cielo.
Não é o céu.
No es el paraíso.
Não é o paraíso.
El cielo sería un infierno si Jesús no estuviera allí.
O céu seria um inferno se Jesus não estivesse ali.
Cristo murió en la cruz del Calvario para que Deus seja a tua porção.
Cristo morreu na cruz do Calvário para que Deus seja a tua porção.
Jerusalém foi destruída.
Jerusalém foi destruída.
Em nos dias de Jeremias.
Nos dias de Jeremias.
Pero não foi consumida.
Mas não foi consumida.
Sabem por quê?
Sabem por quê?
Porque Deus havia feito uma promessa.
Porque Deus fez uma promessa.
De que em la simiente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra.
De que da descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra.
Incluyendo brasileños.
Incluindo os brasileiros.
Así que la razón por la que Jerusalém não foi consumida foi por amor a ti e a mim.
Então a razão porque Jerusalém não foi consumida foi por amor a você e a mim.
Porque se Israel desaparecia, essa promessa não podia ser cumprida.
Porque se Israel desaparecesse, essa promessa não poderia se cumprir.
Así que Dios preservó a su pueblo hasta la venida del Mesías.
Então Deus preservou o seu povo até a vinda do Messias.
Por amor a ti e a mim.
Por amor a você e a mim.
Porque Él había decidido amarnos desde antes de la fundação do mundo.
Porque ele tinha decidido nos amar desde antes da fundação do mundo.
Ele havia decidido perdonar nossos pecados ao preço da vida de seu
filho. Ele decidiu perdoar os nossos pecados e o preço foi a vida do seu filho.
Porque Deus é fiel.
Porque Deus é fiel.
E precisamente por isso ele não pode passar por alto sua justiça para perdonar pecadores.
E justamente por isso é que ele não pode ignorar a sua justiça e simplesmente perdoar os pecadores.
Porque ele é fiel, sua justiça devia ser plenamente satisfeita.
Porque ele é fiel, a sua justiça deveria ser plenamente satisfeita.
E isso foi o que ele hizo através da morte de seu
filho. E isso foi o que ele fez através da morte do seu filho.
A cruz de Cristo é a máxima expressão da justiça e da santidade. El amor y la fidelidad de Dios.
A cruz de Cristo é a máxima expressão da justiça, do amor, da fidelidade, da bondade de Deus.
É por causa de Ele que todas as promessas de Deus são nossas.
É por causa dele que todas as promessas de Deus são nossas.
Porque Ele é o receptor por excelência de todas as promessas de
Deus. Porque Ele é o receptor por excelência de toda a promessa de Deus.
E nós estamos em
Ele. E nós estamos nele.
E agora eu te pergunto outra vez.
E agora eu pergunto a você outra vez.
Puedes tu descansar confiado en el amor y la fidelidad de Dios?
Você pode descansar no amor e na fidelidade de Deus?
Aun cuando el mundo parece que se está cayendo en pedazos.
Mesmo quando o mundo parece estar caindo em pedaços.
Cuando lo que Dios está haciendo no parece tener ningún sentido.
Quando aquilo que Deus está fazendo parece não ter nenhum sentido para gente.
Cuando te llega esa nota del médico diciendo es cáncer.
Quando chega aquele exame médico dizendo você tem câncer.
¿Puedes tú levantar tu voz al cielo? Com a alma destroçada.
Você pode levantar a tua voz ao céu com a alma destroçada
e cantar grande é tu fidelidade
e cantar grande é a tua fidelidade?
Porque Deus é fiel quando estamos em saúde.
Porque Deus é fiel quando temos saúde.
Deus é fiel quando estamos gravemente enfermos.
E Deus é fiel quando temos uma doença grave.
Deus é fiel na prosperidade e Ele é fiel na pobreza.
Deus é fiel na prosperidade e Ele é fiel na pobreza.
Meu irmão, se há algo que eu quisiera que tu recordaras deste sermão,
se há algo que eu quero que você lembre desse sermão,
é que as circunstâncias da vida não são
Deus. É que as circunstâncias da vida não são Deus.
Deus é
Deus. Deus é Deus.
E Ele é bueno.
E Ele é bom.
E Ele é misericordioso.
E Ele é misericordioso.
E Ele é todo poderoso.
E Ele é todo poderoso.
E Ele é sábio.
E Ele é sábio.
E Ele é fiel.
E Ele é fiel.
Ele é fiel.
Ele é fiel.
Si Dios es Dios,
si Dios es Dios,
y nuestras vidas están escondidas en Él por causa de nuestra unión con Cristo,
y as nossas vidas estão escondidas nele por causa da nossa união com Cristo.
Cuando tengamos que atravesar por el cabo de las tormentas,
quando nós tenhamos que passar pelo cabo das tormentas,
y yo sé que hay muchos pastores aquí,
eu sei que tem muitos pastores aqui.
Los ministros del evangelio muchas veces navegamos por ese cabo.
Nós ministros do evangelho muitas vezes navegamos por esse cabo.
Podemos rebautizar el nombre de esas aguas.
Mas nós podemos dar outro nome a essas águas.
Y llamarle el cabo de la buena esperanza.
E chamá-las de cabo da boa esperança.
Nuestro Dios continuará perdonando nuestros pecados.
Deus continuará perdoando os nossos pecados.
Porque Ele é fiel.
Porque Ele é fiel.
Nuestro Dios continuará governando soberanamente las circunstancias de nuestra vida.
Nosso Deus continuará governando soberanamente as circunstâncias da nossa vida.
Para que todas obrem para nuestro bien.
Para que todas elas cooperem para o nosso bem.
Porque Ele é fiel.
Porque Ele é fiel.
Ele nos preservará em seus caminhos hasta que nuestro Senhor Jesucristo regrese em glória.
Ele nos preservará nos seus caminhos até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte em glória.
E transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
E transforme o nosso corpo da humilhação para que seja conforme o corpo semelhante ao corpo da sua glória.
Porque Ele é fiel.
Porque Ele é fiel.
Mis hermanos, todo lo que está escrito en este libro.
Meus irmãos, tudo que está escrito neste livro.
Desde Génesis hasta Apocalipsis.
De Gênesis a Apocalipse.
Son palabras fieles y verdaderas.
São palavras fiéis e verdadeiras.
Porque fueron inspiradas por un Dios que es verdadero y fiel.
Porque foram inspiradas por um Deus que é verdadeiro e fiel.
Este libro es verdad.
Este livro é verdade.
Todo lo que dice de Dios es verdad.
Tudo que ele diz de Deus é verdade.
Todas las promesas de Dios que se encuentran neste livro são
verdadeiras. Todas as promessas de Deus encontradas nesse livro são verdadeiras.
Porque nuestro Dios es fiel.
Porque o nosso Deus é fiel.
Nuestro Dios es santo, justo,
nosso
bueno.
Deus é santo, justo, bom.
Há uma harmonia em seus atributos.
Existe harmonia nos seus atributos.
Que não permitem de nenhuma maneira que Deus minta.
E essa harmonia não permite que Deus minta.
Ele é um Deus verdadeiro e fiel.
Ele é um Deus verdadeiro e fiel.
Por isso eu quisiera concluir.
Eu gostaria de concluir
com uma das doxologias mais hermosas da Bíblia.
Com uma das doxologias mais lindas da Bíblia.
E aquele que é poderoso.
Ora, aquele que é poderoso
para guardaros sem caída.
Para vos guardar de tropeçar.
E presentaros sem mancha delante de su gloria con gran alegría,
e apresentá-los irrepreensíveis com grande alegria perante a sua glória,
al único y sabio Dios,
ao único e sábio Deus,
nuestro Salvador,
nosso Salvador,
sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén.
Seja glória, majestade, domínio, poder agora e para sempre. Amém.
Vamos orar.
Vamos orar.
Padre, nosotros queremos darte muchas gracias.
Pai, nós queremos te agradecer muito.
por habernos revelado en tu palabra,
por ter revelado na tua palavra,
que tu eres un Dios confiable y fiel,
que o Senhor é um Deus digno de confiança e fiel.
Señor, nos pueden quitar todo.
Deus, podem tirar tudo da gente.
Pero nadie puede quitarnos el hecho de que tú eres nuestra porción.
Mas ninguém pode tirar o fato de que o Senhor é a nossa porção.
Y nos gozamos en declarar, Señor.
E nos alegramos em declarar isso, Senhor.
Que las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos.
Que as nossas fronteiras caíram em lugares deleitosos.
Y es hermosa la heredad que
e
nos ha tocado.
E a nossa herança é maravilhosa.
Tú eres hermoso, Señor.
O Senhor é formoso, Senhor.
Tú eres nuestra riqueza.
O Senhor é a nossa riqueza.
Tú eres nuestro todo.
O Senhor é o nosso tudo.
Oh Dios, perdónanos.
Oh Deus, nos perdoe.
Perdónanos, Señor, cuando hemos quitado la vista de ti.
Nos perdoe por ter tirado a visão do Senhor.
Perdónanos, Señor, cuando hemos dejado de asombrarnos de ti.
Perdoe-nos porque a gente deixou de sentir admiração, assombro diante de ti.
E hemos começado a assombrar-nos por las coisas criadas por ti.
E começamos a nos assombrar diante de coisas criadas por ti.
Oh, perdona-nos.
Perdoa-nos.
Oh, abre nossos olhos.
Abre os nossos olhos.
Concede-nos ver a hermosura de Jesus.
Nos conceda ver quão formoso é Jesus.
Que Él sea nuestro deleite.
Que Ele seja o nosso deleite.
Que Él sea el objeto de nuestra adoración.
Que Ele seja o objeto da nossa adoração.
Oh, que a ti y solo a ti sea toda la gloria.
E que a ti, somente a ti, seja toda a glória.
El imperio.
O império.
La majestad.
A majestade.
Por los siglos de los siglos.
Pelos séculos dos séculos.
Amém.
Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site. Ministério Fiel.com.br